Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções, ênfase nos processos de maturidade. A nossa aula de hoje é um aprofundamento importante e, de certa maneira, ao mesmo tempo que faz uma revisão de conteúdos recentes, abre para os caminhos das aulas que vêm aí para a frente. Vamos diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton nos apresentará uma das partes muito esperadas, que é a resenha da aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 26 de setembro. O tema foi a resposta de Jean Valjean. A responsividade é uma das características da nossa sociedade. A resposta está presente em muitas de nossas palavras e ações. Respondemos às questões dirigidas a nós. Respondemos ao que surge diante de nós na vida e no mundo. Somos cobrados por respostas e, por vezes, cobramos também. Em muitas ocasiões, é possível que tenhamos apenas a resposta. Em vários contextos, não nos é dado, às vezes, o direito da pergunta, nem mesmo o direito de desenvolver o que se passa. Por vezes, nós já temos a resposta pronta para determinados assuntos. As pessoas que convivem conosco já sabem qual será a nossa resposta diante das questões. Existem também as respostas mecânicas. Se recebemos brisa, respondemos com brisa e poesia. Se nos questionam com truculência, respondemos também com truculência, com pedras nas mãos, etc. Se uma pessoa sai de casa com o coração cheio de mágoa, rancor, medo, respiração alterada, pronta para gritar, o que acham em um contexto que é responsivo e causal como o nosso, né? O que essa pessoa vai encontrar? Quais respostas ela vai receber? Quais serão as derivações de tudo isso, as novas querelas que provavelmente não terminarão tão cedo, gerando círculos viciosos, armadilhas conceituais, e a pessoa fica se debatendo nisso, se perguntando e ignorando completamente a maneira como ela responde tem muito a ver com o que ela recebe. Nesse sentido, educar a resposta é um dos elementos importantes na nossa época. Considerem alguém que é provocado, atacado, injuriado, que não teve o direito da pergunta em uma sociedade desigual e injusta em vários aspectos. Quem, nesse contexto, sabe propor uma resposta? Transformá-la no horizonte que ela própria não é. Isso não é uma tarefa simples, exige muito discernimento, exige um apaziguar, uma profundidade, e às vezes a pessoa sozinha não vai conseguir. A maneira de nos colocarmos diante da vida e o que brota dentro da nossa alma, do nosso coração, é o que pode dizer se o que estamos fazendo é uma resposta ou não, se é uma resposta para nós mesmos ou se é uma resposta para o mundo, se é outra coisa, etc. À medida em que uma pessoa usualmente se desenvolve, cresce, alcança horizontes maiores, numa época como a nossa, não raro as respostas começam a ter alcances cada vez maiores. E muitos, sabendo disso, com responsabilidade daquilo que é a resposta, não ficam reféns de um contexto, de uma sociedade responsiva e causal, onde se aperta um botão e tal coisa acontece. Se alguém não gosta da gente, não gostamos dele também. Se o outro nos maltrata, precisamos afastá-lo. Isso é completamente mecânico. A alma humana vai muito além disso. Se o outro não gosta de mim, se o outro me faz mal, eu posso compreender, eu posso perdoar. Às vezes não conseguirei. Posso desviar o meu caminho? Posso tentar outra coisa? Sim, posso. Se a minha resposta for aberta, não estiver engessada e pronta, já codificada diante de um botão que é apertado, terei boas possibilidades de ir além de uma sociedade complexa e difícil como essa que vivemos. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Ilustração como presente para os colegas que fazem os estudos ao vivo. Essa ilustração é tão bonita, tão bonita. Ela trata de um senhor que ele cuida de uma fábrica de manequins de bonecos para a indústria, para as lojas. Ele é guarda lá. Então ele dorme durante o dia. Quando anoitece, ele coloca o despertador e vai para o trabalho dele. Com o tempo, ele começa a ir muito além de um guardador, que já é uma tarefa importante. Ele começa a interagir. E além de interagir, ele traz esses manequins, esses bonecos, para o mundo dos homens. E o faz de uma maneira tão poética, tão bonita, que os trabalhadores da fábrica começam a interagir também. Uma ilustração muito bonita e muito prestigiada da Sanamente, chamada Companheirismo no Trabalho. Vou partilhar a tela para que juntos possamos acompanhar. No consultório, quando os senhores estudam a historicidade de alguém, logo nas primeiras consultas, é usual que tenhamos uma ideia, por aproximação, da parte da historicidade da qual a leitura que a pessoa faz para a vida, para o mundo, se destaca. Por exemplo, alguns fazem dos dias de hoje. Então, o ponto perceptivo no qual a historicidade ganhará as suas interpretações é do aqui, é a leitura do agora para os outros elementos. Outras vezes não. Outras vezes toda a leitura é feita no pretérito. A pessoa narra todo o tempo lá do passado. Outras vezes ela se desloca para um futuro próximo. Isso é algo muito conhecido dos filósofos nas clínicas, é corriqueiro, não é? E por vezes a pessoa faz deslocamentos temporais, historiográficos, vários, inclusive. O nosso trabalho de hoje vai mostrar alguns desses aspectos, seus dilemas, suas ilustrações, algo muito bonito nos processos de maturação existenciais. Para isso, o Moacir Scliner, que é foi um dos nossos principais escritores gaúchos, ainda é, ele foi convidado para contar para as crianças a história de um dos mais queridos pintores, que veio lá da Lituânia, lá do Alemar, viajou muito até chegar a nós, que é o Lazar Segal. E ele conta para as crianças essa história de uma maneira tão poética como se o próprio pintor, o Lazar, tivesse pintando. Inclusive, o ritmo dos textos. A obra toda é ilustrada com as pinturas do próprio Lazar Segal. Então, o Moacir Scliner inicia nos contando. Ele adorava, desde muito pequeno, as letras. Ele gostava muito das letras, literalmente, das letras mesmo. Ele ficava encantado com as letras, porque o pai dele trabalhava com isso. Ele era um copista. Esta profissão praticamente não existe mais. Os livros hoje são feitos em máquinas. E se a gente quer copiar alguma coisa, um documento, por exemplo, nós usamos a copiadora ou então a impressora do computador. Essa obra é de 2003, então ainda se usavam coisas que hoje provavelmente Moacir Sclier teria que reescrever a obra. O trabalho deste homem era diferente, especial do pai dele, né? Do Lázaro. Porque ele copiava nas sinagogas, é feito a letra, né? A impressão é feita à mão sobre pergaminho, assim que se fazia. Então ele conta que ele copiava a Torá, ou seja, a Bíblia, que é o livro sagrado para os religiosos judeus, e que era usada nos templos e que não era impressa. Era escrita à mão, em letras hebraicas, que são diferentes dessas letras que vemos hoje. Eram feitas num rolo de pergaminho. Imaginem o encantamento desse menino vendo o pai trabalhar. Era uma época que eles tinham muitas dificuldades, viviam uma pobreza muito grande naquela ocasião. Ele usava tinta preparada por ele próprio. Uma tinta preta como carvão. O menino ficava ali, olhando, olhando o pai trabalhar. Sobre o pergaminho branco, ele desenhava cuidadosamente as letras em tinta preta. Pergaminho branco, letra preta. É preciso muito cuidado, dizia o pai. Ele tinha outros irmãos, né? Era uma família numerosa, cerca de 8 filhos. E o Lázaro, eu acho que era o sexto filho, e gostava muito desse contato com o pai. Ficava encantado de ver o trabalho do pai. Gostava do cheiro da tinta, gostava de. E o pai, muito religioso, já aproveitava também para ensinar para o filho outras coisas além do ofício de copista. É preciso muito cuidado, dizia o pai. Uma letra só errada e o trabalho estará perdido. Deus não errava quando fez o mundo. Nós, os copistas, devemos nos inspirar nele. Mais adiante, o Moacir Sclier nos conta que, num dado momento nesta trajetória, um menino se encontrou. Então ele comunicou aos pais, era uma pequena aldeia na qual eles viviam. Ele comunicou o que ele gostaria de fazer na vida dele. Ele havia encontrado muito cedo a vocação, o chamado para essa jornada linda que é a vida, e às vezes tão difícil. Ele mostrava os desenhos e as gravuras para os pais, para os vizinhos, para quem chegava. As pessoas admiravam. Um dia passou pela aldeia um artista. Um homem conhecido. Mas esse homem não fazia desenho. Ele trabalhava com esculturas, figuras em barro, figuras em gesso. O pai do menino correu com os trabalhos e mostrou ao escultor o que o filho desenhava. O homem olhou e disse: Eu não tenho dúvida. Este menino é um artista. Um dia, ele será um artista conhecido por aqui, vocês podem escrever. O menino morava numa aldeia pequenina na Europa. Eram muito pobres, uma aldeia de marceneiros, alfaiates, leiteiros, agricultores. Passavam muitas necessidades. Como escultor dissera, mais tarde ele se tornou um artista. Continuava vendo o mundo com os olhos da criança que um dia foi. O Segal nos dá verdadeiras aulas de pontes entre fases da vida, de elementos de hidratação entre fases da vida. Em momentos de dificuldade, de penúria, ele facilmente consegue acessar pontos da vida dele e fazer migrar como por rios, por estradas, por conectividade, elementos para esta parte da vida que agora sofre, chora com seca, com dor, com falta de perspectiva. Os quadros dele são o maior testemunho dessa habilidade que ele conseguiu e que agora, graças ao trabalho dele, temos como partilhar para muitos poderem aprender, aqueles que têm a ver com situações como estas. Continuar, então, Moacir Schlier, que compreendeu profundamente a obra, escreveu: continuava vendo o mundo com os olhos de criança, porque um artista é alguém que vai manter vivo dentro de si a criança que um dia foi. Vejam, ele não se trata de ser uma criança, ele mantém os melhores elementos relacionados a isso e traz para compor os elementos de agora. Descobriu novas coisas depois. Ele descobriu as cores, descobriu o vermelho, o amarelo, o roxo, o verde. É uma obra muito bonita que nos mostra esses fatores. Eu sei que é usual nos nossos dias, principalmente nos nossos consultórios, a pessoa trazer elementos e nos contar que um dia ela foi criança. Um dia ela viveu tais coisas, etc. É o olhar daqui para lá. Essa pessoa que faz isso, às vezes, e dependendo do que se passa no âmbito da clínica, pode inverter tudo isso e olhar de lá para cá. Qual o sentido e propósito disso? Fazer trazer elementos que são delas, fazer conversar elementos. Em alguns casos, isso é uma recomendação, é uma indicação em clínica. Em muitos casos, não. Para isso estudamos, para isso aprofundamos, para isso buscamos compreender. Ah, para aprofundar a partir daqui os nossos estudos, vamos à Espanha. E é de lá que vem uma obra que, em 2004, um jovem, 20 e poucos anos, teve uma inspiração muito bonita e fez uma obra memorável sobre aspectos como estes que estamos vendo aqui. Um jovem estudante de cinema, se preparando para o futuro, ele teve uma inspiração muito bonita e constrói uma obra ao contrário. Essa obra é do final para o começo. Um homem de idade está em sua banheira e sofre um acidente vascular, sofre um mal-estar. Ele apaga muitas coisas. Ele não sabe praticamente mais nada. Conforme a sociedade dos homens, agora ele sabe muito pouco. E então ele faz uma retrospectiva de onde ele está para o início da vida dele. Há muitas lições maravilhosas nesta retrospectiva que ele faz. Em alguns momentos, ele se desloca e faz leituras de lá, de onde houve os elementos, para agora. Sabe o que isso quer dizer numa prática? Quer dizer que a pessoa consegue, ao fazer esses movimentos, e quando eles são possíveis, respeitosos com tudo o que se passa na vida dela, ao fazer isso, muitos dos problemas que ela vive agora, muitas das questões que ela vive agora, que estão aqui e que provavelmente em boa parte não conseguem seguir até onde ela está indo agora, serão contempladas por um olhar de lá para cá, que às vezes é distante, às vezes tem outro significado, às vezes é feito com outra forma de afetividade. Querem um exemplo disso que estou falando? Sentem com seu amigo para o café amanhã e perguntem a ele, na folga do trabalho: escute, se você já dominasse perfeitamente o francês hoje, fosse fluente, de que serviria isso? Ele está estudando francês? Ele quer fazer um doutorado no ano que vem na França? Já tem o mestrado dele, já passou na prova, mas precisa da proficiência. Então, Eles aqui com você, ele se desloca para lá. Às vezes com o olhar daqui para lá. Outras vezes não faz nada disso. Ele contempla a partir daqui mesmo. É isso. Alguns, quando se deslocam para lá, já começam a ver o mundo a partir de lá. Sabem que estão aqui, mas contemplam os elementos de lá. Isso, quando feito de forma responsável, e para fazermos isso precisamos ter historicidade muito bem apurada, estruturação da pessoa e outros elementos, pode ser de grande valia os aspectos da vida da pessoa. Outras vezes isso é impensável, não terá nenhum efeito positivo, producente para a vida dessa pessoa. Então, há que se ter cuidado, claro.
No confío en nada ni en nadie. No puedo asegurar que esta sea mi casa. Desde el accidente sigo en blanco. Me han dicho que me llamo Diván y que la mujer que duerme en mi cama es mi esposa. Se llama Arual. La verdad. No parecemos un matrimonio. Las fotografías me desconciertan. En ellas sí que parecemos unidos. Quizás tenga que ver con el chico que nos acompaña. Preferiría cualquier cosa antes que este silencio. No puedo evitar tener que discutirme con ella. Querría decirle que no entiendo sus motivos para odiarme, pero no puedo. Creo que la quiero.
Na obra, nós vemos que ele começa a fazer uma retrospectiva. Retorna para o passado e de lá ele começa a questionar elementos. Tem momentos em que ele vai daqui para lá. No entanto, o que acontece lá às vezes é tão forte que faz eclipsar esse movimento, que faz com que nós deixamos perder essa noção de que ele está indo daqui para lá, fazendo uma leitura daqui para lá. Quando o vaso, por exemplo, que se destaca na fotografia, cai e quebra. Quando ele discute, quando ele queima as fotografias, quando ele fala certas coisas. Eis um dos elementos de prudência quando como fazemos esses elementos. Há áreas na existência de uma pessoa que é muito importante respeitar, no sentido de sequer passar perto dela. Outras áreas estão abertas à visitação, a comentários e a revisões, etc. A priori, não sabemos de nada disso. Só com um trabalho diligente teremos uma ideia melhor do que pode ser feito a partir disso e de que forma. Observem, uma das maneiras que temos muito fluida, muito atual de fazermos esses trânsitos, isso depois de tudo muito bem apurado, historicidade, estruturação, contextos, relações, etc. Uma das formas disso, desses elementos, é dar passagem e vez a estes elementos de anterioridade. Por exemplo, lá atrás você gostava das fotografias? Naquela época você tinha uma máquina assim, assim, assim? Você costumava passear com ela e tirar fotos. O que você fotografava? Vai começar a nos contar esses elementos. Alguns destes elementos se precipitarão por linhas nem sempre retas para o que está acontecendo agora e inclusive para depois. Isso, durante a conversação, é notório e é muito passível de identificação em boa parte dos casos. Então, ele coloca que a fotografia que ele amava tanto, ou que os momentos bons que ele teve com a esposa lá, fazem com que agora ele perceba o quão isso é valioso, etc. Começou a hidratar e a trocar elementos de trânsito. É uma das competências do filósofo verificar o curso deste rio que flui. Ele está fluindo de lá para cá agora? como antes fluiu daqui para lá, a correnteza, a corredeira das águas e tudo mais? O que isso está levando? O que deixou aqui no porto? Etc., etc., etc. São elementos muito importantes. Não faz muito, a filha caçula do Rubem Alves publicou essa linda obra, Por uma Educação Sensível. Muito bonita a obra. Ela fez, selecionou vários textos do Rubem Alves e ela faz uma apresentação, faz um poema para o pai. É muito bonita a obra que ela, a construção que ela faz, trazendo algumas das lições muito importantes e conhecidas do Rubem Alves para a nossa época. Uma educação sensível para o educador, para o educando, para a vida. Vamos ver daqui o que tem a ver com o que estamos conversando e para que servem certas lições. Certa vez ela conta, a Raquel, né? Raquel Alves, ela conta. Certa vez, quando eu era criança, meu pai dirigia numa estrada e eu estava no banco de trás. Gastava o meu tempo tentando aprender a assobiar. Para uma criança que nasce com fissura lábio-palatal, que é o meu caso, pequenas tarefas como apagar uma vela, soprar bolhas de sabão, falar ou mesmo assobiar, são um grande desafio. Lembro-me de que, num determinado momento, eu descobri o segredinho que me possibilitava produzir o assobio. Foi uma alegria geral. Ela disse que o pai dela ficou tão contente que até tirou por uns momentos a mão do volante, o Rubem Alves, quando viu que a filha tinha conseguido. Ela termina essa carta inicial dizendo com afeto, Raquel Alves. Ela mostra que muitos destes elementos afetuosos, belíssimos, que passamos, às vezes agruras, dificuldades, mas que nos trouxeram ensinamentos importantes, estão de certa forma em nossas vidas, mas que podem estar também desta outra forma, conversando diretamente com elas. Dizendo poeticamente, onde está aquele vasinho colorido que minha avó me deu e ela mesma pintou? Por onde ele ficou? Hoje, na minha vida, onde eu colocaria no mobiliário da minha casa? Onde está aquele aroma, aquele perfume do jasmim leite, do jasmim leite que soprava quando a primavera nascia? Que da casa da vizinha inundava minha casa. Onde está aquele aroma? Onde eu posso colocá-lo hoje em minha vida? São trânsitos, são proposições existenciais que, com seletividade, com discernimento, com certa sabedoria, podem sim fazer ampliar o horizonte, aprofundar este horizonte, trazer recursos que já estão, de certa maneira, conosco. Quantos você conhece que se queixam, que se sentem sós, que se sentem desesperançados, que não veem alternativas e tudo? Algumas destas pessoas estão morrendo de sede em meio a oásis, em meio a mananciais de água, de amor, de transcendência, de Deus, e não sabem. Não sabem como acessar isso. Isso que estamos vendo aqui é uma das maneiras, não é a única. Vamos ver o que o Rubem Alves tem a nos dizer sobre isso. Primeira coisa que ele acha fundamental é escutar, prestar atenção, ouvir também. Ele diz: Eu sempre vejo anunciados os cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar parece complicado e sutil. E esse escutar é escutar-se também. Sim, escutar-se. Não será muito improvável conseguir acessar isso. O que boa parte das pessoas que vêm aos nossos consultórios escutam, ouvem, só os elementos pontuados de dor, não é? De conflito, de miséria, de tristeza, de tragédia. Isso é ouvir? Sim, isso também é ouvir, mas é ouvir uma parte. E as outras partes todas? E as dezenas de vezes em que o sol se pôs, as milhares de vezes em que a janela foi colorida pelas gotículas de chuva, as milhões de vezes em que o sabiá cantou, em que fez um ninho tão pertinho da janela, onde está tudo isso? Está lá, escutatória, aprender a ouvir também isso. Para compor com as dores, com os ofícios outros, de modo a entender e aprofundar os elementos da vida. Não basta o silêncio lá fora, é preciso também o silêncio dentro, que para alguns é quase impossível. Muitas pessoas que se dizem tímidas, que não podem falar com outros, se dirigir a outros, são tagarelas, não param de falar só que para o lado de dentro. Não se dão trégua. A cabeça fala o tempo todo, o pensamento o tempo todo. Elas não serenam nunca, praticamente. Ele diz que é parte disso saber silenciar a ausência do pensar. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. E aí ele conta. Quem vocês acham que o Rubem Alves começou a ouvir? Fernando Pessoa e muitos outros. Mas para isso ele precisou se acalmar. Para mim, Deus é isto. A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Sabe quem é esse outro? Além das pessoas, tudo aquilo que habita a nossa vida e que está nas prateleiras existenciais. Algumas ao alcance da nossa mão. Flores, verões inteiros, cidades que visitamos, pessoas que amamos, lições importantes. Pobre do homem, que tudo aquilo que tem é só o que está ao seu redor em objetos. Este talvez seja o mais pobre. Eu sei que na nossa sociedade não é visto assim. Por que será, não é? Rico o homem que puder acessar esses estados existenciais, que o levarão a muitos outros jardins, ele compreenderá lições muito mais profundas, muito maiores. Isso é parte da maturidade afetiva de uma pessoa, da maturidade cognitiva, epistemológica. Em outro lugar, Rubem Alves nos diz como ele sonharia uma escola na qual nós pudéssemos aprender de fato as coisas. Uma escola muito diferente do que temos. Eu sonho com uma escola em que se cultivem pelo menos três coisas. Primeiro, a sabedoria de vivermos juntos, o olhar manso, a paciência de ouvir, o prazer em cooperar. A sabedoria de viver juntos é a base de tudo mais. Segundo, a arte de pensar. E terceiro, o prazer de ler. São as hierarquias dele. Quais seriam as nossas, de cada um de nós? Diferente, não é? Ele diz que para isso algumas condições são importantes. Olhe um exemplo. Imagine que você quer ensinar a voar. Na imaginação, tudo poderá ser possível. Os mestres do voo são os pássaros. Aí você aprisiona um pássaro numa gaiola e pede que ele o ensine a voar. Pássaros engaiolados não podem ensinar o voo. Por mais que eles expliquem a teoria do voo, eles só ensinarão gaiolas. Condições do ambiente, não é? Ele diz que As parcerias são importantes nas nossas vidas e que é muito importante aprender com isso. Os nossos vizinhos existenciais e aqueles que caminham conosco. Ele fala, por exemplo, dos casais, que tem casal que só sabe jogar tênis. É uma competição. Há casais que jogam com os sonhos, como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim. Ele diz, no entanto, que outros casais jogam outros jogos, como, por exemplo, frescobol. Ele diz: frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que, se é sonho, é coisa delicada do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha um fim. Muito bonito, não é? Ah, esta arte da compreensão e do aprofundamento é um dos caracteres muito fluidos, importantes e profundos de aspectos da maturidade. Quando conversamos com algumas pessoas que fizeram passagens importantes existenciais como estas, por favor, considere, ao dialogar com essas pessoas, o que elas colocaram, como elas colocaram. Observem esses elementos de alteridade, eles fluem ao natural. Ao natural, elas constroem pontes como estas. Não será sempre assim, não será assim com todos. Mas os nossos contextos atuais, isso é uma das dinâmicas muito profundas, muito presentes em alguns que alcançaram esses patamares de maturidade afetiva, epistemológica. Vamos retornar ao filme La Ruta Natural.
Me han metido en un coche y me han traído hasta aquí. Nadie me ha explicado nada. Arual está rara. También intuye algo. Por primera vez la siento próxima a mí. Por fin lo entiendo. Hemos venido a ver el nacimiento de nuestro hijo. Ahora las fotografías cobran sentido. Hablaban de nuestro futuro, de nuestro hijo Siul. Él me ha enseñado lo asombroso que es el milagro de la vida. Todos nacemos entre sangre y dolor. Por eso me fascina la violencia, ver cómo las guerras dan vida y cómo se construyen las cosas con tanta rapidez. En cambio, odio la lentitud de mis aficiones, esta tediosa y absurda destrucción. La verdad es que me gustan cosas que la gente no suele valorar. Me encanta la basura. De ella sacamos gratis todo lo que necesitamos. En cambio, el dinero es algo repugnante. A la mínima, ya te colocan unos cuantos billetes. Por fin notamos el paso del tiempo. No necesito usar gafas y ya no me duermo mirando la tele o en el autobús.
Enquanto a obra transcorre, às vezes temos a impressão de embaralhamento, não é? Das cenas. Não sabemos direito, nossa, mas isso veio antes, isso veio depois. É feito propositadamente assim. Mas logo entendemos que o que está acontecendo é que ele está andando para trás. Daqui sempre para trás, indo, ainda que o efeito do embaralho possa ocorrer. Se é assim, o que faz com que uma pessoa pare, por exemplo, num momento difícil e fique reproduzindo aquilo como um disco arranhado? Qual é o propósito? Qual é o proveito a ela? Qual é o desenvolvimento que se tem nisso? Não, que seja aqui se esteja pregando qualquer hedonismo e que só os momentos bons e agradáveis. Não se trata disso. Há muitos momentos difíceis que são importantes, devem ser preservados, acrescentam, aprofundam a existência humana. Não é isso. Mas o que alguns fazem com eles mesmos é um ato de crueldade, de leviandade. Pois têm conhecimento de estarem fazendo isso, podem fazer diferente. Não sabem. Como um vício, como alguém que se perdeu na estrada, podendo se encaminhar diferente. Há muitas questões éticas envolvidas aqui. Muitas. Desde o direito da pessoa fazer isso, até o direito de quem está com ela e que, de um jeito ou de outro, acaba respingando em torno disso. Há muitas questões. O fato é que, se acompanhamos isso, sabemos que ele tem momentos em que ele festeja com os filhos, com a esposa, com os amigos, em que as coisas fluem muito bem. O que ocorre é que essa parte é negligenciada, é deixada à margem, em prol de outra de grande sofrimento, tristeza, perda, dor. Qual é o critério de eleição que a pessoa estabelece para privilegiar uma em relação à outra? Alguns acham que realidade é isso que fez o sofrimento e a dor, não a alegria. Esse é o critério para alguns. Por isso, quando estudamos com profundidade a alma de uma pessoa, procuramos identificar esses elementos, ver o que é possível em torno disso. O Rubem Alves, mais adiante, ele fala sobre ética desses elementos. E ele diz: a ética é uma disciplina filosófica que se dedica a investigar o bem que devemos fazer, tanto a nós quanto aos outros. Kant, um de seus grandes teóricos, assombrou-se com o fato de que os homens inteligentes, capazes de conhecer com a sua razão o bem que deve ser feito, não o fazem. O conhecimento da ética não nos torna seres éticos. Ele diz que um dos problemas muito grandes diz respeito à maneira como conhecemos e fazemos certas coisas. Observem essa parte. O cientista soma, o sábio subtrai. Riobaldo, ao que me consta, nem tinha diploma. E, não obstante, ele era um sábio. Vejam o que ele disse. O senhor, lembram do Riobaldo? Grandes Sertões Veredas. O senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Uma das maneiras de vermos isso é só praticando parte desses elementos que estamos colocando aqui. Conosco aconteceu coisas. Aconteceu diferente. Ao nos criar, Deus parece que nos pregou uma peça. Deu-nos um DNA incompleto. E porque nosso DNA é incompleto, somos condenados a pensar. E pensar para quê? Pensar para inventar a vida. Inventar a vida. Significa fazer qualquer coisa? Não. Significa o discernimento. Significou aprofundamento para elementos muito melhores. É isso que ele está nos dizendo. As palavras só têm sentido se elas nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os nossos olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que não nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abre-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. Rubem Alves ia gostar muito de Porto Alegre nessa época do ano. Nós estamos com os nossos IPs floridos pela cidade, toda a parte, e em breve Vem aí os jacarandás também. Estão sendo aguardados. Isso que estamos tratando é feito apenas por um elemento semiótico? É só pela escrita? É só pela fala? É só pelo desenho? Não. Há muitas outras formas. O Rubem Alves cita Zaratustra e a dança. Vejam como ele coloca. O que desejo é que você aprenda a dançar. Lição de Zaratustra, que dizia que para se aprender a pensar é preciso primeiro aprender a dançar. Quem dança com as ideias descobre que pensar é alegria. Se pensar lhe dá tristeza, é porque você só sabe marchar, como soldados em ordem unida, saltar sobre o vazio, pular do pico em pico, não ter medo da queda. Foi assim que nós construímos o mundo? Não pela prudência dos que estão marchando, mas pela ousadia dos que sonham. Todo conhecimento vai começar com o sonho. E, no entanto, lembrem, a prudência, ainda que o Rubem Alves aqui esteja tratando de um aspecto específico, e, portanto, ele diz: solte-se para fazer isso, em todos os outros lugares ele prega a prudência. Em tudo isso, toda essa caminhada, cada um de nós, provavelmente, aos poucos, e alguns já muito cedo, como Segal, entenderão o que é o essencial. Esse essencial terá muitas variações. Cecília Meirelles sabia o que era essencial. No seu mundo, as barcas navegariam as águas. E gaivotas planariam pelos ares. O que é o essencial? Ele diz que nós, filósofos, já na antiguidade grega, sabíamos disso. Colocamos, né, as primazias, água, terra, ar, fogo. Ele diz, sabiam dos segredos da alma, mas não é nessa forma tão resumida, tão lacônica. Não é assim. Ele coloca, vejam como ele se reporta aos nossos antepassados, filósofos gregos. Ele diz assim: eu não posso pensar o mundo sem a chuva que cai, sem os regatos cristalinos, sem o mar silencioso. Não posso imaginar o mundo sem o calor do sol, que agrada a pele, colore o poente, sem o fogo que ilumina e aquece. Eu não posso imaginar um mundo sem o vento, onde navegam as nuvens, os pássaros e os cheiros das magnólias. Eu não posso imaginar um mundo sem a terra, prenhe de vida, onde as plantas mergulham suas raízes. São estes os amantes com que a vida faz amor e engravida, de onde brota toda a exuberância e mistério deste mundo, nosso lar. É assim que Rubem Alves chegava a Deus. Muito, muito bonito isso. Vamos prosseguir agora com esta obra, La Ruta Natural.
Siúl se encoge más y más cada día y empieza a preocuparme. Por ahora, con nosotros es distinto. Los cambios nos sientan de maravilla. Arual está cada vez más guapo. Siúl no para de desmejorar y cada vez tiene un aspecto más desagradable. Se ha vuelto torpe y frágil y ha perdido la capacidad de hablar. Nadie parece preocuparse, pero a mí me parece terrible. Como siempre, han decidido por mí. Se llevan a Siúl y no puedo hacer nada para detener a los malditos médicos. Ojalá hubiéramos compartido más momentos juntos. Ha desaparecido para siempre y Arual parece habérselo tomado demasiado bien. Ha decidido borrar todas sus huellas. eliminar cada uno de sus recuerdos. No sé, tal vez sea la mejor solución. Finalmente, también perdemos el piso. Pero supongo que lo normal a nuestra edad es ir a vivir con nuestros padres. Con los años, aprendemos a querernos de forma distinta. Más suave, con menos prisas. No necesitamos decir ni una palabra para entendernos. Sé a lo que ha venido. Definitivamente se han decidido arrancarla de mi lado sin que pueda hacer nada. Como ha sucedido con todo lo que me importaba. No puedo dejar que todo desaparezca sin dejar rastro. Solo me queda dar igual lo que conservo en mi memoria. No pienso dejar que caiga en el olvido. Los médicos se han decidido a acabar conmigo como hicieron con mi hijo. Pienso en todo lo que he vivido, en todo lo que he perdido y cómo nadie recuerda nada de eso. Nadie excepto yo. Y en cuanto cruce esa puerta, todo se perderá. Solo deseo volver atrás, a un pasado mejor.
E, no entanto, ele, depois de considerar assim, acha que não pode ser assim e recua disso. Foi a escolha que ele fez a partir dos conhecimentos que ele tinha. Durante a obra, nós vemos o casal, por exemplo, caminhar na praia. Como está caminhando para trás, nós temos a ideia exata de que o filme nos mostra um recuo para o passado. Na praticidade das nossas vidas, isso é o mais raro. Algumas pessoas, quando revisitam dores, atualizam as dores. Trazem para o momento de agora medos, impedimentos, etc. Trazem e vivem isso. E não se dão conta de que acabaram de fazer isso que estamos trabalhando aqui. Só que por um caminho que, se pudessem ter discernimento e entendimento, dificilmente fariam. Não fariam assim. Uma das boas notícias é que, se sabem fazer assim, podem fazer agora de uma maneira sábia, profunda, coerente, respeitando seus contextos, respeitando suas interseções para elementos melhores. É a mesma fórmula, é a mesma disposição, só os conteúdos serão outros, da mesma maneira. Não são poucos os que, ao fazerem isso, descobrem que estão viciados em coisas que não prestam para eles, que não prestam para os outros, que não são interessantes para o mundo, que não vão ajudar ninguém. E, no entanto, retornam a isso. Retornam a esses, ficam revirando o lixo, à procura de coisas que nunca encontraram e que provavelmente não encontrarão lá. Para isso, discernimento, aprofundamento, conhecimento, cada vez mais, até que consegue fazer isso de uma outra forma. É um dos caminhos. Numa parte da obra, celebrando parte disso que acabei de dizer, Rubem Alves escreve: "O meu cantar tem a ver comigo." Palavras dele. A vida é cheia de peripécias. Sempre que achamos que a entendemos, algo novo surge e trata de nos complicar. Sempre que achamos que a dominamos e que o mar ficará tranquilo, novas tempestades tratam de vir e temos de nos esforçar para que o barco se mantenha firme. Acreditamos que há algo a mais, o êxtase pelo qual vivemos. No entanto, parece que esse sonho sempre é destroçado, como se fôssemos moribundos, sem direito ao banquete. Mas continuamos a navegar e a enfrentar estes monstros marinhos, porque acreditamos que o universo tem um destino de felicidade. E que enquanto se tem vida, mesmo com as machucaduras, mesmo em uma jangada, nós nunca paramos de sonhar. É porque sonhamos que navegamos, já que a navegação só se faz com sonhos. De fato, o convite é para aprendermos, para aprofundarmos a existência, para que o mundo se torne de fato amoroso, melhor. Bem melhor para esses que estão conosco e para os que hão de vir, não é?